Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. A PEC dos precatórios foi aprovada na tarde de hoje no plenário do Senado. A votação de segundo turno teve 61 votos favoráveis contra 10. Hoje houve apenas uma abstenção entre os parlamentares. Agora a proposta de emenda à Constituição volta para a Câmara, onde vai passar por uma nova votação também em dois turnos. O relator da PEC no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, alterou a proposta para que o Auxílio Brasil possa se tornar um programa social permanente. A mudança fez parte do esforço do governo para conseguir os votos necessários para a aprovação da proposta. Aprovada, a PEC abre espaço para o pagamento dos R$ 400 aos beneficiários do Auxílio Brasil. Sobre isso eu falo com o colunista Kennedy Alencar.
Sim, houve alterações importantes na PEC, né? O programa, por exemplo, o Auxílio Brasil, está garantido para além de dezembro de 2022, tem novas regras para precatório, priorizando alguns tipos de precatório que, no entender da oposição, tem um papel social maior. Há uma discussão sobre a destinação dos recursos para emendas de relator, isso ficou diferente da proposta imaginada pelo governo. Agora volta para a Câmara. Na minha avaliação, acho que a Câmara deve manter o que foi feito agora no Senado. É uma vitória do presidente Jair Bolsonaro, consegue furar o teto e a oposição entendeu que não podia se colocar contra o Auxílio Brasil, contra os recursos para o pagamento de um programa social, porque o Bolsonaro acabou com o programa Bolsa Família. Recusar isso agora seria dar a ele um argumento eleitoral e com as modificações o governo conseguiu vencer resistências, portanto a PEC seria aprovada.
O governo de São Paulo anunciou hoje a redução do intervalo para a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid de 5 para 4 meses. A medida foi motivada pelo atual cenário da pandemia e a proximidade das festas de Natal e Ano Novo. A mudança vale para quem tomou as duas doses das vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer. Já quem foi vacinado com a dose única da Janssen vai poder receber o reforço 2 meses depois da primeira aplicação. O governo de São Paulo estima que a redução do intervalo beneficie cerca de 10 milhões de pessoas. Diante disso, a cidade do Rio de Janeiro anunciou novas medidas. E para falar sobre elas e as festas de fim de ano, eu recebo agora aqui no UOL News o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorans.
O Rio de Janeiro tem um panorama epidemiológico hoje muito positivo. A gente tem muito poucos casos de Covid. É muito raro a gente encontrar alguém com Covid-19 grave na cidade do Rio de Janeiro, são 30 pacientes internados, e a gente precisa manter isso. Por isso a gente implementou hoje, o prefeito Eduardo Paes fez um decreto, com uma série de locais onde será obrigatório a apresentação do passaporte vacinal. A gente já tinha solicitado ao Ministério da Saúde que implementasse o passaporte nos aeroportos, como eles não fizeram isso, a gente teve que tomar algumas medidas aqui para inibir a entrada de turistas não vacinados. Então, hoje, para você fazer uma reserva num hotel, num aplicativo de hospedagem, ou para você fazer uma reserva de uma locação de temporada, é necessário apresentar o passaporte vacinal. A gente também tinha colocado isso em shoppings, restaurantes, bares e também táxi e transporte por aplicativo. No táxi e transporte por aplicativo no shopping, se gerou uma série de confusões na cidade hoje. Então, o prefeito decidiu voltar atrás. No shopping estava formando muita fila. Isso poderia causar mais prejuízo do que benefício. Então, a gente voltou atrás em relação aos shoppings e aos transportes por aplicativo para ver outra forma de estimular essa apresentação do passaporte.
O Supremo Tribunal Federal marcou a posse do novo ministro da Corte, André Mendonça, para o dia 16 de dezembro. O ex-ministro da Justiça foi aprovado ontem no Senado. A data da cerimônia na Corte foi definida em reunião entre Mendonça e o presidente do Supremo, Luiz Fux. Ontem, logo após a aprovação do nome de Mendonça no Senado, Fux publicou uma nota manifestando uma satisfação ímpar com a chegada do novo colega ao tribunal. A posse de André Mendonça ocorrerá na última semana de trabalhos do Supremo em 2021. Como o recesso do judiciário vai começar na segunda-feira seguinte, o segundo indicado do presidente Jair Bolsonaro só vai começar de fato a atuar no Supremo no ano que vem. O colunista Kennedy Alencar comenta o tema.
Bolsonaro tem motivos para comemorar. Ele está com dois indicados dele para o Supremo Tribunal Federal. É um estrago grande que ele faz. É um dos piores legados para o Brasil do governo Bolsonaro, são essas duas indicações para o Supremo Tribunal Federal. O Cássio Nunes, ele tem votado de acordo com os interesses do governo. E o presidente da República, que diz, que destaca que ter um evangélico no Supremo é importante, não importa se é evangélico, se é católico, se é ateu, se é do candomblé. Importa é respeitar a Constituição. E o André Mendonça, depois de ter dito na sabatina, ter feito ali uma coisa treinada, muito moderada, ele saiu imitando plagiando ali o Neil Armstrong, que foi o homem que pisou na Lua a primeira vez, falou que era um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. O André Mendonça o plagiou ali, dizendo que era um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Ruim que ele comece os quase 26 anos, os cerca de 26 anos que ele pode ficar no Supremo dessa maneira. O Senado falhou. O Senado falhou no seu papel de controle no sistema de freios e contrapesos, porque cabia ao Senado analisar essa indicação.
A sede da Organização das Nações Unidas em Nova York foi isolada depois que a polícia foi avisada sobre a presença de um homem segurando uma arma do lado de fora do órgão. Imagens compartilhadas em redes sociais mostram policiais armados cercando o suspeito em uma calçada. Segundo os agentes envolvidos na ação, o homem ameaçou atirar contra si mesmo em uma das entradas do prédio. Apesar do susto, o isolamento do local não gerou perturbação para as pessoas que já estavam dentro do prédio. O Conselho de Segurança, por exemplo, conseguiu dar continuidade na reunião sobre o Iraque. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. Wow.